Fiz um programa sobre a desigualdade social que rendeu muitos comentários e dúvidas. Esse tema é tão antigo quanto a história da humanidade e complexo, viu? Merece muitos programas. Hoje eu vou continuar com as reflexões falando um pouquinho sobre justiça. Cara, eu vou me meter numa encrenca, bicho. Posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado. Preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. Um guia para você complementar aquelas reflexões que o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse o roteiro deste programa no www.portalcafebrasil.com.br/557.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Diego, que tá longe, viu?
Bom dia, Luciano. Bom dia, Café Brasil. Meu nome é Diego, eu falo aqui dos Emirados Árabes, em Dubai. Acabei descobrindo um podcast. Na verdade, por uma indicação de uma amiga que mora em São Paulo. Cara, eu me tornei um viciado. Já tô no terceiro episódio, mas assim, eu quero tirar um tempo e escutar todos, não só de uma vez, né? Porque você tem que realmente parar e refletir, né, por muita coisa. E tô feliz, sabe? Continue com a programação. Na verdade, mesmo só queria falar sobre a dissonância cognitiva. Eu achei muito interessante aquela história da menina, né, que você ficou admirando, né, pensou se realmente poderia ajudá-la mais. E aqui a gente teve um caso, né, muito, muito interessante. Aqui, na verdade, funciona dessa forma. Não tem mendigos de rua, mas se você vai para um lugar mais afastado, por incrível que pareça, tem. E a maioria da população aqui não são os árabes, mas sim os indianos e os filipinos, né? Por conta da mão de obra, que é muito barata. E eu vi uma situação que me chamou muita atenção, e é um pouco constrangedora. Uma moça, ela foi dar uma propina, né? Propina em espanhol, desculpa. Ela foi dar, né, um dinheirinho para essa pessoa comprar um alimento, o que seja, e infelizmente ela foi pega, né, ela, pela polícia, porque aqui na lei do país eles dizem que não pode. Né, você não pode dar propina nenhum para esse pessoal de rua, porque se eles pegam realmente, eles te levam para a delegacia, vai preso. Não sei qual que é o procedimento, mas é incrível. E também, eu estava lendo uma reportagem um tempo desses, eles dizem que essas pessoas, eles ficam na porta de mesquita, principalmente agora que entra na época do Ramadã, e... Então, assim, eles tiram muito dinheiro. Então, a gente até brinca entre amigos, fala, poxa, eu vou sentar, colocar um banquinho na rua e vou começar a pedir esmola, porque eles chegam a tirar a quase 60 mil reais por mês. Assim, não tô brincando, é verdade. E, então, assim, como é que eu posso dizer? Eles não permitem essa prática, entendeu? Mas, né, por um outro lado, eu, né, como brasileiro, a gente fica, fala, poxa, essa pessoa tá passando fome, tá passando necessidade. Você pensa assim, em casa, essa pessoa não tem alimento, né, por mais que aqui seja Dubai, assim, a gente tem um lado B da moeda, que, né, tem um lado que você é rico ou você não é rico, né? Mas, enfim, é isso. Tô adorando, vou continuar a ouvir o podcast de vocês e um bom dia.
Meu, em Dubai, cara, talvez o lugar mais rico do mundo e a desigualdade social estampada na cara das pessoas. É o lado B, como o Diego diz, em todos os lados do planeta. Agora, meu, fala a verdade, 60 mil reais mendigando, Lala, qual é o próximo voo, hein?
Arranjei uma namorada na banda do norte, a menina era de morte e era bonitinha. Me diz se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Diego, se mandar um endereço aqui no Brasil, receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, hoje tem visita aqui ao César Almeida. Vem cá, César e Lala, vem cá. Ó, hoje eu quero que nem mendigo, hein? Na hora do amor.
Hey, você aí, me dá um Prudence aí. Me dá um Prudence aí!
No programa 547, eu falei sobre a desigualdade social com base num artigo escrito pela economista Deirdre McCloskey. Nele, eu disse que há uma confusão entre pobreza e desigualdade, e que a redistribuição de renda, tirando de quem tem para dar a quem não tem, visando a uma igualdade econômica, é uma fantasia adolescente, que não sobrevive ao mais básico teste de lógica aritmética. Mas, para muita gente, ficou uma sensação de nem tanto ao mar, nem tanto à terra, já que o exemplo usado no programa previa tirar todo o dinheiro dos ricos para distribuir aos pobres, acabando assim com os ricos. Mas, e se não fosse todo o dinheiro, hein? Bem, vamos ver. Existe uma corrente de pensamento chamada utilitarismo, termo que vem do latim utilitas, que pode ser traduzido como qualidade de útil, mais o sufixo ismo, que equivale à doutrina. O utilitarismo, portanto, é uma doutrina moral que se fixa no resultado final das ações. Defende que o fim de nossas ações é a felicidade e que o correto é definido em função das melhores consequências. O utilitarismo, cujas bases surgem no século XVIII, representou uma quebra na forma de pensar até então apoiada na moral religiosa, baseada em revelações divinas. O utilitarismo trouxe a visão dos resultados, fazendo com que a razão tomasse o lugar da fé na determinação do que seria moral. Bem, não precisa dizer que o bicho pegou, né? Um dos grandes defensores do utilitarismo foi o filósofo e economista britânico John Stuart Mill. Para ele, o prazer ou a felicidade geral devem ser calculados a partir do maior benefício para o maior número de pessoas. Um barco está afundando. Você tem a escolha de salvar ou seu filho ou outras 4 crianças. O utilitarismo prega que o bem maior para a sociedade será o salvamento das 4 crianças e não do seu filho. Pronto, caiu o disjuntor.
A favela revela aquela que desce o povo. O ambiente efervescente de uma cidade a cintilar. A refavela revela o salto que o preto pobre tenta dar. Quando se arranca seu barraco para um bloco do BNH. A refavela, a refavela. Como é tão bela, como é tão bela.
Gilberto Gil, com sua Refavela, uma daquelas músicas que toca na desigualdade social para, nas palavras do próprio Gil, falar da dificuldade com que a história tem se defrontado para proporcionar o verdadeiro resgate da cultura e da natureza dos negros, exatamente pela manutenção reiterada da sua condição paupérrima. Parece a Marina Silva falando. Tá bom, eu peguei pesado com o exemplo do barco afundando, mas vamos ver como funciona com um exemplo menos agressivo. De acordo com o utilitarismo clássico, se uma família rica ganha 50 mil reais por mês, o bem-estar dessa família não diminuirá se você retirar dela, digamos, 500 reais por mês, transferindo-os para uma família pobre que ganha 1.500 reais por mês. Mas o bem-estar da família pobre aumentará substancialmente com esses 500 reais a mais. Esse raciocínio considera o que chamamos de utilidade marginal do dinheiro. Guarde isso aí, ó. Utilidade marginal do dinheiro. A utilidade marginal do dinheiro diminui à medida que o dinheiro aumenta. Explicando melhor. Para quem ganha 50 mil reais por mês, achar uma nota de 100 reais tem um significado muito menor do que para quem ganha 1.500 reais por mês. O benefício que os 100 reais trarão para o rico é muito menor do que o benefício para o pobre. Por isso, Uma determinada quantidade de dinheiro produzirá no total mais felicidade que infelicidade, se for retirada dos ricos e distribuída para os pobres. Sacou? Se tirarmos dinheiro dos ricos para dar aos pobres, a infelicidade dos poucos ricos será menor que a felicidade dos muitos pobres. No total, teremos mais felicidade na sociedade e, no fim, é isso que interessa e justificaria a ação moral da redistribuição da riqueza. Agora você ouve Refavela na voz de Angelique Kidjo, cantora, compositora, dançarina, atriz, diretora e produtora nascida no Benin, um pequenino país na África. Olha, dá pra falar de desigualdade sem ter um pouquinho de África na história? Não, né? Como você pode imaginar, a visão utilitarista gerou mil conflitos. John Stuart Mill desenvolveu então uma versão mais sofisticada de utilitarismo, que se baseia no hedonismo qualitativo. Meu Deus do céu! Durante a avaliação de uma ação, além da intensidade e duração dos prazeres, devemos levar em conta a qualidade dos prazeres gerados por ela. Mill os distingue como superiores ou inferiores, de acordo com sua natureza intrínseca. São superiores os prazeres do intelecto, das emoções, da imaginação e dos sentimentos morais. E são inferiores os prazeres corporais. Bom, essa discussão vai longe, viu? Eu sugiro que você baixe o resumo deste programa no portal cafebrasil.com.br/557. Eu vou colocar nele uns links para textos que se aprofundam no tema. Que tal esse som, hein? Você tá ouvindo Tipo África, faixa instrumental do disco Gilberto Gil, Raras e Inéditas, de 1977. Então surge o professor de filosofia política da Universidade de Harvard, John Rawls, autor de alguns livros fundamentais como Uma Teoria da Justiça, Liberalismo Político e O Direito dos Povos. Rawls vê dois problemas principais no utilitarismo. Primeiro, os direitos individuais ficam sujeitos ao cálculo dos interesses sociais. Imagine essa situação, ó. Você vive numa tribo na qual os 200 integrantes decidem que 5 indivíduos devem ser escravizados para fazer trabalhos que ninguém quer fazer. A perda de liberdade individual dos 5 seria justificada pela felicidade dos 195 restantes? Conforme o utilitarismo, sim. Mas e se for você um dos 5, hein? Se for sua filha, seu pai, é possível sacrificar a liberdade individual de alguns para dar mais felicidade a todos? No limite, essa foi a lógica de Adolf Hitler, não é? O segundo problema que John Rawls vê no utilitarismo clássico é que ele considera o bem como um prazer mental, como o bem-estar psicológico. Se todos os indivíduos forem bem informados e racionais, ainda que concordem que diferentes coisas contribuam para o bem, no fim, o que interessa é o bem psicológico. Rawls afirma que muita gente valoriza outras coisas além do bem-estar psicológico. E Rawls parte, então, de uma concepção de justiça em que todos os bens sociais primários, como liberdade, oportunidade, riqueza e rendimento, devem ser distribuídos de maneira igual, a menos que a distribuição desigual de algum desses bens beneficie os menos favorecidos. Para Rawls, tratar as pessoas como iguais não implica em remover todas as desigualdades, mas apenas aquelas que trazem desvantagens para alguém. Se dar mais dinheiro para uma pessoa do que para outra promove mais os interesses de ambas do que dar a mesma quantidade de dinheiro para as duas, esse tratamento desigual fica justificado. Lembra do programa sobre desigualdade? Aquele seu tio que correu os riscos, abriu um supermercado, criou 200 empregos, gerou um monte de impostos e ficou rico? Ao enriquecer, ele criou riqueza para muito mais gente em torno dele. Portanto, sua riqueza é plenamente justificada. A ideia sofisticada de Rawls tem implicações importantes que são deixadas de lado por questões ideológicas ou até mesmo por inveja. Por exemplo, o conceito de Rawls justifica que se pague mais para professores para que eles tenham mais tempo para se preparar para as aulas e assim melhorar a qualidade do ensino, o que é um bem para a sociedade no longo prazo. Sacou? Dar mais aos professores produz um bem maior para a sociedade, pois eles prepararão melhor os alunos que criarão melhores soluções para a sociedade no futuro. Mas a teoria de Rawls não impede uma série de conflitos ainda não resolvidos. Por exemplo, uma sociedade que garante uma certa renda básica, o Bolsa Família, por exemplo, para uma faixa da população que se encontra desempregada, mas que não cria ferramentas que permitam a essas pessoas encontrar um emprego, criará uma desigualdade de oportunidades. Uma sociedade que dá condições de educação aos cidadãos, mas que exige que eles estudem numa determinada escola perto de onde moram, tira-lhes a liberdade de escolherem que escola estudar e gerará um conflito entre oportunidade de acesso à educação e liberdade de escolha de onde estudar. E quando escolhemos a oportunidade de acesso em detrimento da liberdade de escolha, definimos que uma tem mais valor do que a outra. Olha só. Para você, o que é mais importante? Ter acesso à educação ou ter a liberdade de escolher onde você vai estudar? Pronto. Tá criado o conflito. O que é mais importante, hein? Ter acesso a um exame médico para o qual você estava na fila há meses ou poder escolher um local e horário mais adequados a você? Cara, se você tem suspeita de um câncer, o acesso ao exame é a coisa mais importante, nem que seja às 3 da manhã no hospital a 100 quilômetros da sua casa. Mas tem gente que vai reclamar que de madrugada não tem condução. Pois é, desde que o samba, é assim. Para ajudar a resolver esses conflitos, Rawls definiu sua concepção em três princípios. Primeiro, o princípio da liberdade igual para todos. Toda pessoa deve gozar da máxima liberdade, compatível com a liberdade igual para outras pessoas. Lembra daquele "sua liberdade vai até onde começa a liberdade do próximo"? Em todos devem ter a mesma liberdade. Depois, o princípio da diferença. A sociedade deve promover a distribuição igual de riquezas, exceto se desigualdades econômicas e sociais gerarem maior benefício para os menos favorecidos. É aqui que entram os Bolsas Famílias, por exemplo, que dão aos menos favorecidos um direito que os mais favorecidos não têm. No fim das contas, essa desigualdade traz mais benefícios para a sociedade como um todo. E por fim, o princípio da oportunidade justa. As desigualdades sociais e econômicas devem estar ligadas a posições que sejam acessíveis a todos em condições de justa igualdade de oportunidade. Tá ficando legal isso, não tá, hein? Pois é, mas esses princípios ainda não resolvem muitos conflitos. É preciso que eles sejam priorizados. E assim ordenou-se como mais importante o princípio da liberdade igual. Depois, o princípio da oportunidade. E por último, o princípio da diferença. Deixa eu melhorar isso. Um indivíduo que sai da pobreza abjeta, aquela da luta pela sobrevivência, precisa de prioridade absoluta do princípio da liberdade sobre o da oportunidade e o da diferença. Foi isso que foi dito naquele trecho do programa 547, quando eu disse que proteger os pobres inocentes da violência policial é infinitamente mais importante do que querer equalizar a posse de relógios Rolex. Sacou? O princípio fundamental e mais importante para todos é a liberdade, é não ser perseguido pela polícia, é poder ir para onde quiser, dizer o que quiser, se comportar como quiser. Essa é a visão liberal de John Rawls. A liberdade de expressão e de religião, por exemplo, são direitos inalienáveis que não podem ser ameaçados por considerações econômicas. Você está sacando a profundidade disso, hein? Você não pode ser obrigado a abdicar da sua liberdade de expressão, de sua liberdade de ir e vir, da sua liberdade religiosa para poder obter uma vantagem econômica. Entendeu então onde vai o pensamento de Rawls sobre justiça e desigualdade social? Ele aceita que um estudante mais inteligente, por exemplo, receba uma bolsa de estudos maior que a de outros estudantes menos inteligentes. Pronto. É a Cissa caindo da cadeira e o cérebro de uns progressistas aí acaba de explodir, meu. Olha, o que a princípio é uma desigualdade de acesso ao conhecimento tem uma implicação maior. A sociedade como um todo se beneficiará ao dar mais condições ao estudante mais inteligente. Ele tem mais chances de encontrar a cura para o câncer. Rawls aceita que um médico ganhe muito mais que outras pessoas, pois assim terá acesso a tecnologias, congressos e estudos de ponta, que farão o médico melhor preparado, trazendo mais benefícios para a sociedade. Ele aceita que seu tio fique mais rico que você quando ele empreender e criar empregos para dezenas de pessoas. É, cara, essa discussão pode ir muito mais longe, viu? Mas vamos lá, digamos que conseguimos resolver as questões básicas de liberdade e direitos. Vem então a questão da distribuição dos recursos econômicos. Como fazê-lo de forma justa? E é aí que o bicho pega. Vamos lá ao princípio da diferença. A sociedade deve promover a distribuição igual de riquezas, exceto se desigualdades econômicas e sociais gerarem maior benefícios para os menos favorecidos. Rawls apresenta então dois argumentos: o argumento intuitivo da igualdade de oportunidades e o argumento do contrato social hipotético. O argumento intuitivo da igualdade de oportunidades considera que o destino das pessoas depende de suas escolhas e não das circunstâncias em que por acaso se encontram. O destino das pessoas não depende das circunstâncias nas quais por acaso se encontram. Não podemos ver nossas ambições negadas pelo fato de pertencermos a uma classe social, raça ou minoria, por exemplo. Uma mulher não pode deixar de ser promovida a presidente de uma empresa pelo fato de ser mulher. Um homem não pode ser proibido de ser jogador de futebol por ser gay. Um jovem não pode ser proibido de frequentar uma balada por ser negro. Um indivíduo não pode ser proibido de entrar na universidade por ser pobre. O destino das pessoas tem de depender de suas escolhas e não das circunstâncias em que por acaso se encontram. Todas essas são circunstâncias que a igualdade de oportunidade deve eliminar. E é aí que o bicho pega. O problema tem de ser resolvido na origem e não no destino. Ao pobre tem de ser garantido um ensino digno e não uma cota na universidade. E aí os progressistas enlouquecem. Estando garantida a igualdade de condições, as desigualdades de rendimentos são aceitáveis. E como ninguém é desfavorecido por suas circunstâncias sociais, o destino de cada pessoa está em suas próprias mãos.
Segura aí!
Olha que legal, esse é o Santista Arismar do Espírito Santo com o clássico de Ivan Lins, Me Deixa em Paz. Mas e se a questão das circunstâncias sociais for resolvida e por exemplo, o indivíduo for cego? Tiver uma desigualdade natural. O destino de um deficiente passa a ser determinado por sua deficiência? Não, né? Ou você vai dizer assim, azar dele. Rawls, então, propõe o princípio da diferença. Quem enxerga, ajuda quem não enxerga. Quem anda, ajuda quem não anda. Quem é inteligente, ajuda quem não é. A sociedade, então, paga pelas guias rebaixadas, pelos ônibus com acessibilidade, pelas escolas para crianças especiais, por remédios gratuitos, por programas que garantem que as desigualdades naturais sejam compensadas. É aí que se abre uma porta para quem confunde propositalmente desigualdade social com desigualdade natural. Um cego é um desigual natural. Um doente é um desigual natural. Mas um pobre é um desigual social. Isso nos leva ao começo deste programa. E aí, meu? Tiro do rico para dar pro pobre ou não, hein? E se for para tirar, eu tiro quanto, hein? Quem será o juiz? Deputados e senadores ricos? Juízes ricos? Você concorda que o direito à propriedade é um princípio moral básico, hein? Ou não? E se for a propriedade do seu corpo, aí sim? E se for a propriedade do fruto do seu trabalho, aí não ou sim? Você concorda que o Estado, com sua mão peluda, sem pedir permissão, tire uma parte da sua propriedade e ao critério do Estado para distribuir para quem precisa? Mas ele já não faz isso com impostos, hein, cara? Faz. Mas você tem mais que eu, portanto tem de pagar mais do que eu. Quando o Estado ignora esse aspecto moral da justiça e invoca um termo abstrato e arbitrário como, por exemplo, justiça social, para garantir o direito de expropriação da propriedade privada, ele acaba legalizando o roubo, o direito de escravizar alguém e tomar à força sua produção em nome da justiça social. E os que produzem se tornam, indiretamente, escravos dos que necessitam. Exatamente como aqueles 5 escravizados pelo bem da tribo, lembra? Olha, eu sei que é difícil imaginar um rico como alguém escravizado, cara. Eu sei que isso vai contra tudo aquilo que foi ensinado a você durante toda a sua vida. Isso tem a ver com o princípio da liberdade igual para todos. E essa reflexão acontece num nível moral, onde tudo é muito confuso. Se você está tentado a pensar que o coxinha do Luciano está protegendo os ricos, vai um recado, ó. Quando você ouvir rico, experimente tirar da cabeça o Ike Batista, ou então aquele herdeiro bilionário que está torrando o dinheiro que o avô dele juntou. Pense numa pessoa comum, que chegou lá trabalhando, e que tem o mesmo direito que você tem de dar a seu patrimônio o destino que você quiser. Ah, Luciano, mas tem gente ruim, tem bandidos, tem inveja, tem cobiça, tem desonestidade, tem... Olha, cara, tem muita coisa assim, coisa de gente. Mas a nossa discussão está no âmbito da justiça para todos e não na moralidade individual. Ninguém pode ser penalizado por ser pobre. Ninguém pode ser penalizado por ser rico. Ah, não é bem assim. Bom, se você acha que não é bem assim, então você está falando de injustiça. Olha, esse tema é cabeludo, viu? Eu não tenho pretensão de esgotá-lo nesta vida. A ideia deste programa nada mais é do que trazer lenha para a fogueira. A discussão está aberta. Se você gostou do assunto, vá procurar John Rawls, leia mais, tem muita coisa na internet. Quando passar o nervoso aí, ó, deixe seus comentários na página deste programa. Vamos ver se no debate a gente cresce. assim então, ao som de Cartomante, de Ivan Lins e Vitor Martins, na interpretação de Cacala Carvalho, Mariana Leporassi e Eliane Tassis, que compõem o grupo vocal Folia de Três, que vamos saindo mais uma vez pensativos. Com o desigual Lala Moreira na técnica, a justiceira Cissa Camargo na produção e eu, que eu só sei que nada sei, cara, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Marco, outro ouvinte visitando aqui o César Almeida, Gilberto Gil, Aderbal Duarte, Folia de Três e Angélica Kidjo. Este é o Café Brasil, de onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Lembre-se, hein, tem um resumo desse programa aqui te esperando no portal cafebrasil.com.br/557. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Quem está fora do Brasil usa o 5511 964294746. Também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Venha se juntar a uma turma da pesada na Confraria Café Brasil, onde as pessoas se reúnem para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo juntas. Acesse cafebrasil.top. E para terminar, uma frase de autoria desconhecida, mas que é uma porrada, meu. Quem tem por hábito usar a força para conseguir o que quer, tem por hábito querer sempre mais.
Café Brasil.
Ajuda os vós.
Há 13 anos em seu coração.